Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Hashtag Galo 112 anos. Time com os torcedores mais chatos do Brasil, Atlético Mineiro faz aniversário. E está no grupo de risco. Está começando o Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Cláudio, o Dragão Endourado,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atentar.
TN começando, alegria, galera!
Aê!
Uma alegria a gente tem que ter.
O quê?
Alegria, não alergia.
Pra alergia tem alegre.
Mas deixa com sono não alegre, então.
Ah, meu Deus do céu. Tá aqui Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu.
Márcio Neves.
Estou aqui.
E Edson Oliveira.
Olá, crianças. Oh, aliás, já que o Atlético faz aniversário, lembrar sempre que, em agosto de 2015, ele foi o terceiro filme nacional mais visto no Brasil. Só ficou atrás de Carrossel e Meu Passado Me Condena 2.
Puta que pariu, hein? Que fase!
Bom, se fosse o filme do Vasco, ia ser o vice, né?
Ai, ai. Bom, gente, estamos aqui nas quarentenas, dando risada dos podcasters que agora precisam aprender como gravar podcast remotamente.
Boomers.
Ai, ai. Essa turma que vai ouvir a palavra headset e não vai entender nada.
Eles pensam que é um set vermelho, né?
É. Ai, ai, olha. Tá divertido. E vamos para as notícias, que não estão tão divertidas assim, né? O Comitê Olímpico Internacional determinou que as Olimpíadas de 2020 de Tóquio sejam adiadas para 2021. O motivo é a pandemia do coronga. Vale lembrar que esses Jogos Olímpicos terão torneios de esportes acontecendo ao mesmo tempo, com jogos como Street Fighter V e Rocket League.
O Japão resistiu, tentou, não, peraí, veja bem, mas acabou cedendo à pressão popular e outras coisas aí, do próprio Koi também estava querendo. Já. O Koi também não estava querendo muito, mas estava vendo que ia ser difícil manter esse calendário aí e não ter, no final acabou cedendo. Adianta ano que vem.
Não conseguiu se fazer de coitado, né?
Não. O Comitê Paralímpico foi o primeiro a já falar: não, vamos adiar, porque são independentes, né? Apesar de ter um vínculo ali de competições e tal, eles são coisas dependentes, né? São entidades independentes. E ele foi o primeiro a se manifestar dizendo que 2021. 2020 não tem como. Aí logo depois teve a notícia do COI aí também, junto aos organizadores do Japão lá, falando que, né, realmente não tem como.
Cara, eu tava vendo a questão de. A questão econômica mesmo, né? Que envolve toda essa questão do adiamento. E aí eu tava vendo uma matéria específica sobre a Toyota, que a Toyota tinha vários carros conceito que eles iam usar, porque eles conseguiram firmar um contrato para fazer o traslado dos atletas. Então eles estavam com, eles, né, vamos dizer assim, criaram vários carros conceito, inclusive um, que é um ônibus elétrico autônomo, que circularia só na Vila Olímpica, né? Vai circular, na verdade. Só que é aquela coisa, né? A Olimpíada é a vitrine para depois já sair vendendo, né? Sair aceitando encomendas. E por conta disso, né, todo esse projeto já foi adiado, né, em pelo menos um ano.
Eu tava imaginando que ia dar nisso, até porque, queira ou não, as Olimpíadas têm um processo meio efeito dominó. Para ir para as Olimpíadas, tem as competições internacionais e tem as locais. E algumas, no começo do ano, já foram sendo canceladas.
Sim.
O futebol masculino foi uma que terminou, né? Tinha definido já quem ia. Mas muitas locais e muitas mundiais foram sendo canceladas. Ou adiadas por tempo indeterminado. E com isso, não ia ter atletas, vamos dizer assim, classificados para as Olimpíadas.
Sim. As próprias provas de atletismo, tipo 100 metros, 200 metros, são provas que ainda não... ainda estava correndo, né? O pessoal ainda estava buscando o índice olímpico.
Quem dera se esses atletas tivessem histórico de atleta, né, velho?
Mas realmente, com vários campeonatos, né, classificatórios e outros eventos que não tem nada a ver com Olimpíadas, mas que mantém esse pessoal na ativa, treinando, né, não acontecendo, o pessoal acaba começando a enferrujar, né? Então, sim, mesmo treinar em casa não é a mesma coisa. Tem que realmente ir para um centro de treinamento, mas nessas épocas assim, de isolamento, fica difícil. Nem recomendado é, né? Mesmo ele indo sozinho, não dá pra garantir, essas coisas todas, né? E treinar em casa é sempre limitado.
Agora tem um outro lado. A galera do eSports aí, precisa de estádio pra quê? Faz essa parte assim.
Não, mas eles têm que estar juntos, não. Porque senão pode alegar problema na rede.
Não, e pra hack? Evitar hack, manipulação, fraude na internet. Para classificatórios, para alguns torneios, pra internet até vai. Mas ele fica monitorando muito qualquer coisinha que seja fora do normal para poder cair no pé em cima. Mas esse tipo de competição tem que ser presencial, por causa que senão ela não tem. Vai ser muito contestado o resultado. Quem perder vai sempre contestar e vai ser um problema.
O famoso usou hack.
Fez lembrar agora. Sem contar que até no filme... não ia ter graça só eSports, né?
Nunca tem graça.
Ai, caramba.
Você ia falar, Edson?
Eu ia lembrar que naquele filme Pixels, o Peter Dinklage, o personagem dele, faz isso. Ele usa um hack pra ganhar um dos jogos.
Bom, é um filme do Adam Sandler, né? Viu?
O que eu tô pensando aqui, vamos lá, a Nintendo anunciou hoje, ela fez uma mini direct e anunciou um jogo que vai, tipo assim, um jogo de 51 mini jogos pro Switch. Legal, vai lançar em julho. Velho, cara, ia ser perfeito pra essa quarentena, cara. Perfeito.
Não se preocupa não, até julho ainda tem quarentena.
Engraçado que eles chamaram Direct Mini, né? Por causa desses jogos.
Literatura.
Faleceu Albert Uderzo, e se eu falei errado, desculpe, aos 92 anos. Junto com René Goscinny, Uderzo criou Asterix. Nascido com 6 dedos em cada mão e com daltonismo, descobriu os quadrinhos lendo Le Pied-Niquet e Mickey. Publicou seu primeiro desenho em 1941 no suplemento Bom. Asterix estreou em 1959 na revista Pilot. Uderzo sempre disse ter predileção pelo Obelix.
Ele disse que ele tinha 6 dedos e nasceu daltônico?
É.
Não morreu, ele voltou pra casa, né?
Meu Deus! Meu Deus do céu! Você tá dizendo que ele veio do planeta Danton Mello?
Ai, caramba, velho, mas...
Muita gente considera Asterix um dos principais quadrinhos franceses, né?
Sim. Tem outro?
É que o Tintin é belga, né?
Pois é.
Smurfs também.
É, o Tintin é franco-belga, os Smurfs também. Vocês gostam de Asterix?
Cara, eu acho que quem não gosta de Asterix, né, velho?
Eu não vou dizer que sou um grande fã, li muita coisa, mas assim, eu nunca desgostei muito das revistas que caíram no meu colo pra poder folhear ou ler, ou as animações quando passava na TV, assim, quando era mais novo, mas ler, ser grande fã, eu nunca fui, não. Mas a coisa que nunca foi muito do meio, nunca passou muito perto de mim também.
É, tô na mesma vibe. O meu irmão, o mais velho, o Eduardo, ele costumava pegar livros, isso antes de eu entrar na escola, tá? Ele costumava pegar livros na biblioteca da escola. E aí ele, descobriu Asterix, que tava na biblioteca da escola, e não era livro, era gibi, né? E aí ele começou a levar alguns volumes de Asterix. Só que nunca dava tempo, né? Eu era muito moleque, eu tinha o quê? Uns 6 anos. Não dava tempo de ler tudo, né? Mas eu gostava justamente por ser um gibi diferente pra época, né? Molecão. E mais tarde, quando saíram as animações, eu achava bacana justamente pela fidelidade que tinha da animação com relação a, pelo menos uns traços, né? Com relação aos quadrinhos. Mas eu também não é aquela coisa de, oh meu Deus, saiu um novo álbum do Asterix, vou comprar.
É, eu vou falar que eu conheci Asterix pelo jogo do Master System, velho.
Nossa!
Quando eu tinha os quadrinhos, depois eu descobri as animações e depois fui descobrir que tinha quadrinho e tudo mais, cara.
Mas eu já conheci os quadrinhos diante do jogo.
É, eu também. Mas eu joguei a versão pra Super Nintendo do Asterix.
Cara, eu joguei a do Master System, acho que tinha o quê? Uns 6, 7 anos por aí. E, cara, eu achava o Asterix muito louco, cara. E depois eu assistindo as animações, nossa. E eu não acho os filmes do Asterix ruim ainda. Eu gosto dos filmes do Asterix.
Os live action?
Os live actions, cara. Pelo menos o primeiro.
Ah, mas é porque tem o Benigni, né?
É, e tem o Gerard Depardieu, né? É a única vez que eu olho pro Gerard Depardieu e não penso no Cyrano de Bergerac, né?
Cyrano de Bergerac que eu conheço é o Steve Martin Roxanne.
Putz, nossa, esse é mais antigo. E até meio obscuro, né? Morri do pessoal, nem lembra que ele fez esse filme.
Ai, cara, que a primeira vez que eu assisti Cyrano de Bergerac foi com o Gerard Depardieu. Mas, cara, eu achei que ele ficou muito bem de Obelix. Cara, adorei toda a vila dos irresistíveis gauleses.
Era o...
Redutíveis gauleses.
Gerard Depardieu e o Vincent Pérez, é isso?
Ah, cara, eu não lembro.
Ele fazia o Cristiano de Neville. É, eu lembro. Eu lembro disso porque o Vincent Pérez fez depois o Corvo, Cidade dos Anjos. E eu falei, já vi esse cara em algum lugar. Ah, tá, aquele cara.
Ai, cara, mas tipo assim, eu acho que eu assistia tanto aquele filme que a gente
aliás, que foram feitos o Gerard Depardieu fez 4 filmes do Asterix e Obelix.
Ele é o mais constante nos filmes, é ele.
É, que acho que a galera gostou muito dele de Obelix ou não.
Ah, ele não precisa de maquiagem, só de peruca.
É. Exato.
A peruca, aquele macacão. Naquela
calça. É, não precisa.
Sobis, na verdade.
Não precisa.
E um javali
de enchimento. Não, isso já é o café da manhã dele.
Esse ele traz de casa, na marmita.
É.
Ai, ai, cara, mas eu adorava, cara. Tanto que, tipo assim, até hoje, quando eu falo meus irmãos, assim, a gente repete algumas das falas do filme, que é os romanos, que é o Chateau Tonix começando a cantar, querendo criar uma canção, e do nada ele anuncia os romanos chegando.
Ah, teve o filme com a dublagem do Pânico.
Teve.
Não teve, nossa, um desses?
Não.
Teve.
Mas aí é animação.
Foi animação Asterix entre os Vikings, ou algo parecido.
Não, era no Egito.
Não, Vikings.
Vikings?
Porque
eu sei que tem uma princesa que é a Sabrina Sato.
Exatamente, que é a loirinha lá, é tipo a Brunhilda. É Vikings. Meu, e é triste, muito triste.
Mas eu diria que ele cumpriu a... o papel dele, o Uderzo.
Sim.
Né? E Asterix, eu acho engraçado que o Asterix vai cair em domínio público, eventualmente.
Uhum.
Assim como o Tintim.
Asterix,
mas se depender da...
o filme que foi dublado pelo pessoal do Pânico.
Ah, Vicky. Mas se depender da editora, provavelmente eles vão lançar álbuns enquanto puder, né? Que lá é assim. Domínio público eles respeitam, mas antes vamos ordenhar essa vaca.
Mas não é 25 anos depois da morte do autor?
Acho que depende do país.
É. Mas precisa ver quanto tempo depois da morte do autor, porque, vamos lá, 92 anos ele viveu o que tinha que viver, e já estava em hora extra há um tempo, né?
O Márcio tá falando questão de país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma tal de cláusula Mickey, sabe?
É, lá são 1.200 anos. 1.200 anos depois da morte do autor, pode pôr em domínio público.
Enquanto ainda tiver
um descendente. Se o autor permitir. Na verdade, é assim. O esquema é o seguinte. São 1.200 anos depois da morte do autor. E para pôr em domínio público, ele tem que expressar consentimento. Uhum. Essa é a cláusula Mickey.
Vamos todos morrer com o Mickey na Disney.
Cara,
mas...
Cara, não tem mais o que falar. Asterix é muito legal. E o cara...
Eu não gosto, mas tudo bem.
Eu gosto bastante de Asterix. Eu gosto bastante, mas assim, não sou realmente mega fã do Asterix também. Mas é um dos personagens que me alegram e me agradam.
Eu acho que é o Tintim, que a editora já anunciou que faltando um ano pra entrar em domínio público, eles vão lançar um álbum que já tem título. E o engraçado é que eles falaram bem assim. Provavelmente, o roteirista e o desenhista dessa obra ainda nem nasceram.
Literatura.
A Diamond, maior distribuidora de impressos dos Estados Unidos, anunciou que não aceitará produtos nem distribuirá nada em abril, por conta da pandemia do coronga. A Valiant Comics declarou que parará suas atividades temporariamente, enquanto a AWA anunciou que lançará seus quadrinhos digitalmente e gratuitamente pelas plataformas Webtoon e Tapas. A Dark Horse declarou que não vai fazer nada, simplesmente vai parar os lançamentos todos, e a Marvel declarou que está com um plano gigantesco. Porque a Diamond, ela representa, 85% da distribuição nos Estados Unidos.
Era igual a Fernanda Schinali.
É a Comic que... Shops, bancas. Igual a Fernanda Schinali, que agora é Total, acho que é o nome.
Uhum.
Que Dinap e Schinali se fundiram, agora é Total.
É, inclusive, recentemente eu fiz uma compra e foi entregue por essa Total. E aí tava assim, Total, uma empresa do Grupo Abril. Eu falei, sério?
É, e fundiram, né? Dinap, Schinali.
Uhum.
É. Essa AWA...
Eles se fundiram pra não se funderem, né?
Ai, Jesus.
Vamos rir, gente. Vamos rir. Incentiva ele melhora.
Lembra que a doutora falou... A doutora falou que tem que contar a piada ruim.
A doutora também estava sendo perseguida por Soul Tyrants, então. Essa AWA, ela é uma editora nova. Ela lançou o primeiro gibi semana passada, falando da data de gravação.
Uhum.
Ela lançou uma edição de um gibi, The Resistance.
Uhum.
Ela é do ex-presidente da Marvel, Bill Gemas. E o editor-chefe é o ex-editor-chefe da Marvel, Axel Alonso. E o primeiro gibi é roteiro do Straczynski, com arte do Mike Deodato.
Sim. Inclusive, eu tava dando uma olhadinha, justamente porque eu não conhecia essa AWA, eu fui dar uma procurada, né? Aliás, gente, procura AWA Studios, tá? Porque tem uma gráfica brasileira chamada AWA também.
Bom, não, sem contar que é um nome meio genérico, porque quer dizer Artists, Writers and Artisans.
Não. Oh. Acho que a gráfica brasileira é AVA.
Meu, e o interessante é que esse quadrinho, né, Resistance, ele fala justamente de uma pandemia, veja bem.
Ai, cara, agora eu tô pensando, cara, a Valiant, ela que tem o Bloodshot, né?
Sim.
Que o coronavírus detonou. O início do seu universo que ela falou, né? O VCU, né?
Ó, eu colei aí.
Caralho, o Deodato botou o Caruso.
Exatamente.
No desenho.
Ai, caramba.
Podia até falar que é parecido. Eu peguei o gibi, mas não li ainda.
Podia até falar que é parecido, mas com esse tamanho de olho não tem como.
Ah, não tem como, não sei.
E é, eu dei uma olhadinha nas primeiras páginas, mas basicamente é uma pandemia, só que ela é muito, extremamente agressiva, extremamente contagiosa e que mata em 2 ou 3 dias. E é como se ela provocasse um câncer no corpo e uma vez que pegou, já é, Elvis.
O duro, assim, a Dark Horse falou, não vamos lançar nada, né? Algumas outras editoras falaram que o digital eles vão continuar lançando por Comixology. Então quem encomendar a versão digital por Comixology tá ok, né? A Dark Horse falou que vai parar tudo. Agora, a Valiant Comics, aliás, a DC, tem que se colocar isso. A DC, o Bob Harras, o editor-chefe da DC, por quê? Ele declarou que a produção vai continuar normal. Então quem tem trabalho com a DC vai continuar trabalhando normalmente. Legal. A Valiant vai parar as atividades e não é que vai parar de publicar, vai parar de produzir. Os artistas, os roteiristas vão parar de receber.
Eu me pergunto se isso é realmente necessário. É que depende também como é que tá o caixa deles, né? É nisso que eles devem estar pensando, com certeza.
E tem uma outra coisa que eu tenho que colocar aqui. Não é só questão de caixa. Que nem a AWA lançando os gibis online, pode ser que alguém que não ia dar chance pra eles dê uma chance. Fale assim, ah, vou ler. Vou ver se peste, né? Porque, queira ou não, tá de grátis. Vamos ver qual é que é. O The Resistance saiu por $3.99, são $4, tá? Por $4, o moleque compra um gibi dos X-Men. Então, ele poderia, às vezes, Straczynski, Deodato, eu vou comprar. Só que, você chega numa comic shop, Marvel tem o seu espaço garantido, DC tem o seu espaço garantido, essa é uma nova. A menos que eles botem muita grana com distribuidor e com lojista, eles não vão ter esse espaço. Online, eles podem chamar atenção, o cara falar assim, ah, pô, vou ler, vou ver qual é que é. Agora, a Valiant parar tudo, considerando que eles acabaram de lançar o primeiro filme. Eles lançaram filme e não vão ter veículo pra quem curtiu o filme. Porque o cara não vai poder sair de casa, vai comprar os Bloodshot antigos, só se for. Agora que era a hora de lançar um guia introdutório ao universo Valiant, de apresentar os outros personagens, fazer a pessoa curtir. A Valiant, o universo dela não é velho, não é que ele existe há 50 anos, ele tá rolando há 8 anos. E os caras me param? E param de pagar os freelancers?
Meio complicado isso aí. Deixa eu passar um negócio que eu tava vendo sobre a AWA, com relação a esse trabalho que eles estão fazendo, né, vamos dizer assim, de incentivar. Eles disseram o seguinte, que vamos dizer assim, em scans em sites piratas, eles falaram que eles contabilizaram mais de 10 mil visualizações. Então meio assim, se o pessoal está se propondo a procurar pelo produto deles num site pirata, se eles disponibilizarem gratuitamente agora, eles podem, vamos dizer assim, ganhar fidelidade a esse público. Então tem até uma frase de um dos diretores que fala assim, acreditamos que esses esforços terão um impacto positivo nas vendas futuras e esperamos que os varejistas nos aceitem nessa oportunidade de marketing gratuito. Aí eles falam, né, também vimos grande parte do nosso público lendo The Resistance em sites piratas e abaixo do padrão. E esperamos oferecer aos espectadores uma experiência de leitura gratuita superior em dispositivos móveis e computadores. Então é realmente isso, sabe? Tipo, venham, né? A primeira dose é gratuita. Quando você menos espera, você tá viciado.
Não só a primeira dose. The Resistance, acho que tem 6 edições. Eles falaram que as 6 vão sair online gratuitamente.
Sim. E outra coisa também é que eles estão alterando os arquivos para que ele fique num formato em que role verticalmente. Inclusive eu tava vendo isso, que é como se não tivesse divisão entre as páginas, sabe? Só vai simplesmente rolando.
Ah, isso é muito comum em webtoons, assim, da Coreia. Sim. Eles têm muito isso de ser rolagem contínua. Até é ruim pra carregar em mobile, porque a imagem fica grande demais, às vezes ele dá uma bem lentificada.
Nisso, eu lembro de um ponto, vai. Teve uma vez, o governo do estado de São Paulo fez um acordo com a Wizard, eu dava aula na Wizard, que os alunos com melhor desempenho teriam uma bolsa para fazer o primeiro livro gratuitamente nas unidades da Wizard, né? Então, a situação era que seria feita uma seleção dos melhores alunos com melhor desempenho e esses alunos iriam para a Wizard e formariam várias turmas para acomodar eles por um semestre. Eles teriam um semestre de curso lá gratuitamente. E a Wizard daria os livros para eles. Aí, beleza. Eu dava aula numa unidade no bairro rico. Lá, o que, que o dono fez? Porque geralmente as salas eram uma mesa ovalar com no máximo 12 pessoas. Ele decidiu tirar a mesa e colocar 20 pessoas na sala. Com isso, os alunos só podiam apoiar o livro no colo. E ele tirou o café. Só tinha água para eles. No bairro aqui perto, Santa Terezinha, o que, que o dono fez? Ele montou alguns horários... Ah, e era só de sexta. Em Santa Terezinha, ele montou alguns horários que o aluno poderia escolher. Seria uma aula normal, né? Assim, no sentido de mesa ovalar e tudo, né? Teria tudo que um aluno tem. Só que, no primeiro dia de aula, esse aluno era recebido pelo diretor da escola. Ele apresentava todo o livro, método, etc. E nos horários de aula... Essas turmas tinham coffee break com suco, bolacha, pãozinho, etc. E ao final do semestre foi oferecido que esses alunos que tiveram 100% de bolsa no primeiro semestre, se continuassem, teriam uma bolsa progressiva. Mas assim, progressiva retroativa. Ou seja, no semestre seguinte eles teriam 90% de desconto, no outro 80%, no outro 70% e assim vai. Mas isso quer dizer que por um bom tempo eles ainda pagariam pouco, vamos dizer assim. Eu não preciso dizer que na escola que eu dava aula, nenhum aluno continuou depois desse primeiro semestre, e na outra escola, todos os alunos completaram pelo menos 2 anos ali.
Claro, você tem uma escola, você tá tratando o aluno como gado, né? Na outra, tá tratando como ser humano, né? Tem uma diferença.
Então, e eu vejo que a AWA tá fazendo do mesmo jeito. Pô, ela não tem, vamos colocar assim, ela não tem nada a perder. E ela tá chutando alto. Ela tá chutando bem alto. Colocando já Stasinski, Deodato, tem outros caras grandes aí no
rolê.
No casting deles, no rolê. Então, tá certo. Eu acho que eles estão certos. Agora, esse é o grande problema da Diamond ter crescido a ponto de ser a única distribuidora de muitas editoras e ela ser 80% do mercado de distribuição de impressos nos Estados Unidos. Porque se ela para tudo. Tudo bem, com o Coronga, de qualquer maneira, todo mundo ia dar uma paradinha. Torna-se complicado. Ela só não pega, aí vem uma piada. Ela só não é forte no meio-oeste. No meio-oeste, sabe qual é a grande distribuidora? Walmart.
Tá, né? Essa eu não esperava.
Lembra até que a DC fez aqueles gibis exclusivos com o Walmart, que eram tipo mixes? É por causa disso. O Walmart é muito forte no meio-oeste. É muito forte. Às vezes é o mercado da cidade.
Aí fica difícil competir.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Mas com o Coronga aí, né, você tem que se cuidar, você ouvinte, lembre-se, lave a mão com água e sabão, se cuida, não ouve o presidente, aquelas dicas básicas.
E se cuida mesmo, hein? Eu não vou no velório de ninguém, viu?
Nem no seu?
Ou, se possível, eu com certeza não vou estar ali, né? Vai estar uma carcaça de monstro ali, mas eu não vou estar mais, não.
Ah, eu ia levar os rojões e não vou mais.
Olha, Dragão, torça pra nunca morrer empalado. Porque senão no seu velório vão anunciar como Dragão no rolete.
Ai, que pena que eu não tive tempo de falar que é muito legal o Walmart, dessas bebidas Walmart e essas bolsas Walmart, em troca da gente dizer Walmart muitas vezes, né?
É verdade. Eu só quero mandar um abraço para o Walmart, né? Enquanto eu falo aqui no meu microfone comprado no Walmart. Agora, o melhor é o... Eu não sei se no Rio mudou, porque alguns mercados agora são big.
Não tem mais.
E aí no comercial...
Não é um só, são todos.
São todos, né?
O aí Walmart, fala assim... Só explicar, o Walmart saiu do Brasil e o que era o Walmart antes agora virou Rede Big. O que é o inferno,
aqui eu conhecia dois, um tinha fechado há muitos anos atrás e o outro que era o maior, não fazia ideia da situação dele.
Então, aí no comercial é engraçado porque estão lá duas, Simone e Simaria, coisa assim, aí elas falam, vem pro Big, sabe por que o Big é melhor? Porque ele é bom, big e barato. Eu falei assim, é legal, né, você colocar o próprio nome como uma justificativa pra ele ser bom. Ah, por que que o Vinícius é legal? Ah, porque ele é inteligente, Vinícius e bacana. Que merda, né? Aliás, tem um amigo meu no comercial, agora eu chamo ele de Mr. Big.
Ai. Então, a parte...
Pelo menos não é Big Big.
A parte chata é que, por exemplo, o Walmart mesmo... Bom, o Walmart tinha 300 obras, e agora a rede Big tem várias obras de adequação, né? Por causa da nova rede. Então, a gente é... no mínimo, contatado, né, e às vezes contratado fazer alguns trabalhos. Só que assim, tudo tá com o nome de Big, só que o site ainda tá com o nome de Walmart, inclusive o site onde você faz a postagem das propostas. Então é Walmart não sei das quantas, né, tem todo um endereço gigante, e quando você entra lá tem o logo do Big. E aí, meio assim, eu, por exemplo, já tô acostumado. Agora, o pessoal que é novato, você passa o site, fica, o site é esse aqui. Ah, mas não é mais Walmart, é Big, mas o site é esse. E a pessoa fica insistindo, sabe, que ela não quer digitar Walmart.
Não posso digitar, não posso. Ai, ai. Cláudio Dragão Dourado, qual é o seu olá, qual é o seu abraço, qual é o seu bafo quente?
Meu abraço, meu bafo quente vai para todas as heroínas desse mês, sobreviventes às pandemias, que devem ouvir o próximo Omega, devem ouvir o Omega Cast lá no omegastation.com.br, que tá sensacional, essas heroínas da cultura pop.
E nisso eu quero mandar um abraço pra Lika. Lika, um abraço para você.
Não faz isso, rapaz. Não faz isso.
Mas vamos lá conferir o Ômega, hein? O hype no Ômega não precisa, mas o Ômega sim.
Ah, precisa sim, porque o hype do Ômega agora é pop.
Vixe. Tem até medo. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, pessoas. Como sempre, como eu já tinha avisado antes, o podcast tá em hiato forçado. Vamos tentar trazer um filme aí nesse meio, nessa entre safra forçada aí, que não é bem um filme que foi pros cinemas, né, mas vai ser uma surpresa aí, tipo como foi Mandy no ano passado. Então fiquem atentos aí, e em compensação deve, acho que já está no ar, né, o do Sonic.
Ah, a essa altura eu espero que sim, né.
Porque já me mandou a capa e tudo, então imagino que essa altura já. Então aproveitem aí o mais recente aí, o do filme do Sonic, que provavelmente vocês não vão ver mais nos cinemas, por causa que a essa altura não tem mais cinema nenhum aberto pra passar o filme. Mas, de qualquer forma, lá, aproveita, curta. Aproveite lá, e quando ele sair no streaming, assista. E quando ele sair na locadora, vá lá. Na locadora já tem, hein? Na locadora já tá lá, eu já vi.
Mas já no torrent?
Em HD. Só faltou ser 4K.
Não, só vai estar em HD depois de baixar, né? Ou depende no pendrive, se o cara quiser colocar lá.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Constatações de quarentena, né? Chegamos num ponto em que o pai de família pede álcool e os filhos acham normal.
Pois é, gente. Eu sou o Vinícius Schiavini. Até mais. Amor e paz. E agora, se ele enviou, vocês ficam com o momento com que atenta. Mas vocês não sabem a dúvida que o cão me mandou outro dia. Ele me mandou uma dúvida perguntando assim. Ô Vinícius, eu já posso voltar a tomar banho? Eu só posso continuar lavando a mão.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, para aqueles que não sabem, soteropolitano é o cidadão nascido na cidade de São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, ou simplesmente Salvador. Seja para o bem, seja para o mal, nós somos extremamente criativos e não perdemos a oportunidade de fazer troça mesmo com as nossas maiores desgraças. E a pandemia de gripe chinesa, vulgo coronavírus, não seria exceção. Para vocês terem uma ideia de como a mente desocupada é a oficina do diabo, especialmente se tratando de Salvador, um cidadão entediado foi à varanda de seu apartamento e cantou a plenos pulmões o trecho mais famoso de uma das músicas mais clássicas do cancioneiro popular baiano.
Eu falei para...
Após uns 5 segundos de silêncio, outro desocupado também grita plenos pulmões. E o pior é que o cidadão que começou com essa bagaça gravou esse inusitado evento no celular e compartilhou no Zap Zap. Isso foi o suficiente para que essa mesera viralizasse e a cidade inteira começasse a fazer algo parecido. É só o que se ouve em Salvador hoje em dia. Definitivamente a criatividade do soteropolitano não tem limites. Por causa da gripe chinesa e das elucubrações de um desocupado, um dos maiores memes desse ano foi criado ao mesmo tempo em que ressuscitou um clássico do axé para as futuras gerações. Tem coisas que só um soteropolitano faz por você. Agora deixemos essas pequenas pérolas do cotidiano de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Faraó, não o Dolodum, mas o de MC Jefinho. Nela, o nosso barra do funkeiro canta as dores e as delícias de ser um faraó e ter um bando de mulheres comendo na sua mão. É, ouvintes, é numa hora dessas que eu sinto saudades do axé raiz. Eram tempos tão inocentes. Fico por aqui, seus coronéticos. Louvem o faraó ao som de MC Jefinho. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam o meu próximo momento. E se desespere.
Minha rainha, eu serei o seu senhor, faraó. Oh, 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 oh.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.